Começando mais um Telecast, eu sou Celso Shigami e estou aqui com Cássio Cardoso e meu querido amigo Lucas Fittipaldi para a gente analisar o empate por 3-3 entre Bahia e Botafogo, jogo disputado lá na Fonte Nova, válido pela 11ª rodada da Série A, também conhecida como a penúltima rodada antes da parada da Copa. E a gente vai analisar o que significa esse empate do Bahia. Porque, amigos, existem empates e empates, né? A gente sempre costuma dizer aqui no 45 Minutos da importância de você somar pontos e você saber jogar uma competição como a primeira divisão e entender que cada ponto na Série A, de fato, ele é resultado de uma série de fatores que não são fatores simples. E enxergar que sim, às vezes é importante demais, mesmo jogando em casa, você saber segurar um empate. O caso do Bahia, especificamente, não encaro dessa forma, não sei como é que vocês veem, mas o Bahia, sim, estancou uma sangria de 3 rodadas, né, sem pontuar, então ele finalmente estanca essa sangria e volta a pontuar na Série A, mas ele pontua num jogo contra um Botafogo, que também não é o grande Botafogo, o melhor Botafogo dos últimos anos que a gente viu, e essencialmente um Botafogo que jogou com um jogador a menos desde o empate do Bahia, desde o 1-1 do Bahia. Então vou começar essa análise chamando Cássio Cardoso para ele me explicar que peso ele dá a esse empate com o Botafogo dentro de casa, que houve inclusive um misto ali de vaias e aplausos, né, ao fim do jogo, porque, querendo ou não, o Bahia empatou basicamente no último lance da partida.
Olha, Celso, um grande abraço para você, para o Fittipaldi, para toda a audiência do Telecast. É um resultado ruim. O empate, ele contém dano, né? O dano era maior, porque o Bahia soma mais um ponto. Mas o empate ainda é desastroso. E ainda é desastroso mesmo com as circunstâncias, mesmo saindo com um gol aos 48 do segundo tempo. Porque o Bahia enfrentou uma equipe que é muito frágil e que veio com muitos desfalques. O Botafogo que foi a campo hoje, na Fonte Nova, é um time que se vestisse uma camisa do Bahia ou de qualquer outro clube do Nordeste, o senso comum nacional cravaria como rebaixável. É só lembrar, inclusive, que Chiesa foi o titular do Bahia na Série B, foi o titular do Botafogo hoje, fez 2 gols. Moisés, lateral esquerdo do Bahia na Série B 2016, em que o Bahia subiu. Mas não só isso. O Matheus Fernandes, né, o jovem, está se firmando. O Léo Valença, irregular. O Rodrigo Lindoso, irregular. O Rodrigo Pimpão, irregular. Aguirre, irregular. Então, assim, uma série de jogadores medianos apenas. E se a gente tem cuidados para criticar o desempenho e as derrotas do Bahia quando enfrentou adversários complicados, o Bahia pegou uma sequência muito difícil, pegou Flamengo, Palmeiras, Flamengo, Grêmio. Você considera isso? Você olha, pegou times qualificados. Mas o Bahia vem de 2 jogos contra adversários que são adversários diretos, da galera do nervosão. Paraná, que a gente agora já pode discutir qual dos dois é mais Minardi, se o Bahia ou o Paraná, depois do que o Bahia acabou fazendo pela sua falta.
Pois é, o Paraná não entra nem na condição de nervosão, né? No conceito da gente, ainda é o Minardi, né?
É isso, mas como o Bahia está lá chegando mais perto do Paraná, né, e o Bahia é nervosão, a gente já começa a ficar com a pulga atrás da orelha. Quem é que é o nervosão e quem é que é a Minardi? Porque o que aconteceu com o Bahia hoje é que foi uma equipe que foi superior do Botafogo, jogou mais no campo do Botafogo, mas que perdeu muito da sua estrutura tática, da sua liga tática. O Bahia foi a campo com um time bem parecido que o Guto Ferreira, por exemplo, pudesse mandar, né, pelos desfalques, pelas circunstâncias, a questão do homem de referência. O Kaique voltou, né, a ser relacionado e a ser titular no ataque do Bahia. No mais, a única alteração foi a questão do Regis no lugar do Vinícius, mas tinha Elber, tinha Zé Rafael, e o Bahia começou o jogo apertando o Botafogo. Só que o Bahia sofreu hoje com um problema que custou resultados para o Bahia logo no início da temporada. Falhas cruciais do zagueiro Thiago. Logo no início, no primeiro ataque efetivo do Botafogo, 12 minutos. Nesse, de 0 a 12 minutos, Celso Lucas, eu me arrisco a dizer que Douglas sentiu o peso da bola, o goleiro do Bahia, uma vez. No mais, foi o tempo todo o Bahia com a bola no pé, tentando chegar. Faltava qualidade, Zé Rafael não concluía bem, a ansiedade estava clara para Regis, para Elber. Kaique, que vejam só, era o melhor nesse momento. Mas aí, na primeira bola que o Lindoso jogou na área, o Lucas se embananou com Chiesa, a bola sobrou para o Lindoso, o Lindoso deu o passe, Chiesa fez 1-0. Aí, o Bahia entrou no modo que eu gosto de chamar aqui de barata voa. É como se entrasse uma nuvem de barata na sala da casa do Bahia. E aí todo mundo é um ai meu Deus. O Bahia ansioso, esbaforido,
desesperando.
É um desespero absoluto, porque você olha na tabela, é 3 pontos. E o desespero passa muito porque o Bahia se desarticulou muito com a demissão do técnico sem ter alguém para chegar e dar logo implementar logo um trabalho. O Bahia demitiu o Guto tendo 3 jogos encavalados na tabela. De meio de semana, final de semana, meio de semana. Você não pode abrir mão de 9 pontos dessa forma. Né? E são 3 jogos vencíveis. Eram, pelo menos, porque 2 deles já foram. E o último é o mais complicado desse vencível. É onde o vencível é mais questionável, que é contra o Corinthians. Mas o fato é que o Bahia se desesperou muito e contou com a benevolência do árbitro para poder empatar o jogo. E não vou falar benevolência para discutir se foi ou não pênalti. Foi um lance muito confuso, os dois agarraram. Mas a gente vê lances daqueles ali umas 200 vezes por jogo. E o árbitro, nesse especificamente, resolveu marcar a favor do Bahia, ainda expulsou o Aguirre. Aos 48 minutos, caiu do céu o empate para o Bahia.
Segundo amarelo, né?
Segundo amarelo. Ele tomou o segundo amarelo, foi expulso, ficou transtornado. O Bahia foi pro vestiário com um homem a mais e com 1-1 que caiu do céu. O que é que você espera? Vai transformar isso em pontos, em gol. Voltou pro segundo tempo com uma boa substituição do Cláudio Prates. Não chega a ser nada genial. Mas ele fez o básico. Ele tirou o Elton, que estava mal no jogo, e colocou Vinícius. Para Vinícius fazer, finalmente, aquela função que a gente vem cobrando que ele faça para ver se ele está mal na Série A por ter um limite muito claro de desempenho ou se porque está mal por estar longe da sua posição onde rendeu mais. Ele jogou como segundo volante para iniciar as jogadas. Mas o Bahia conseguiu a proeza de tomar o gol do Botafogo. 4 minutos de jogo, vem um cruzamento lá e Thiago, mais uma vez, participou disso.
E de, uma maneira bizarra, né, Cardoso? Porque o Bahia aí já tem a vantagem numérica, tem até algum controle ali naquele recorte do jogo.
Tem.
De repente, a gente vê o Botafogo atacando em vantagem numérica, além de Chiesa, tinha outros dois botafoguenses livres dentro da área. É um negócio que você fica tentando entender qual é a justificativa, né?
Assustador, assustador. E Thiago largou para Nino Paraíba correr atrás de Chiesa. Ou seja, o que aconteceu com o Thiago foi crucial, né? O Bahia tomou o segundo gol e aí entrou mais uma vez naquela ansiedade do primeiro tempo. Tinha a vantagem de ter um homem a mais, o que quando perdia no primeiro tempo não tinha. Foi para cima, mas o Botafogo fez o jogo dele. Agora, aí entrou a invencionice, eu vou usar essa expressão, do Cláudio Prates, que é interino. Cláudio Prates já tinha metido os pés pelas mãos lá em Curitiba, quando ele mudou a proposta tática do Bahia, quando tinha muito pouco tempo de trabalho, era muito difícil ele fazer isso. E quando ele tinha feito boa alteração e o Beto tomou um gol para uma falha de Thiago, ele tira Regis, que se não estava jogando bem, tinha feito o gol pelo tempo de pênalti e estava participando muito. Esse é um fato. Para colocar a Lione. Ora, a Lione vai correr 35 minutos, não está conseguindo entrar com faltando 10 e ter intensidade, e ele ainda tira Regis. Ou seja, ele inventou a roda, né? Só que ele inventou uma roda triangular, né? Que não anda, e o Bahia morreu no campo. O Bahia ficou anêmico. A Fonte Nova, inclusive, adquiriu uma atmosfera de velório. Era o Botafogo se virando para se defender, o Bahia tentando 55 cruzamentos do Bahia no jogo. Tentando jogar a bola na grande área, fazendo de tudo, mas errando, o Zé Rafael não viveu uma boa tarde. E aí, o Bahia contou mais uma vez com a providência externa. Terceiros, né? O Marcelo, volante, ex-Vitória, inclusive, ele entrou no jogo, no lugar do Lindoso, e ele falhou. A bola sobrou para o Elber, Elber serviu o Vinícius chegou de frente, E ele nessa posição, ele chega muito assim para finalizar. Empatou o jogo para o Bahia. Empatou o jogo para o Bahia e faltava tempo. Foi aos 28 do segundo tempo. O que é que a gente imaginou? Não, o Bahia vai conseguir consertar essa lambança mesmo sem merecer. Mas o que aconteceu é que quando a coisa não está para maré, não está para peixe, quando a maré está ruim, a situação, tudo pode virar contra. Um jogador só do Botafogo avançou para tentar segurar a bola no ataque. Luiz Fernando. Quatro jogadores do Bahia não conseguiram tomar e fizeram a falta. O Léo Valência foi lá e botou no ângulo de Douglas, que a gente pode questionar se pulou atrasado ou não, mas as três bolas que foram efetivamente com alguma dificuldade no gol entraram. Não coloco culpa nele nenhuma das três, mas isso chama atenção. E aí, 3-2, a Fonte Nova, evidentemente, abaixou de vez a qualquer expectativa. E aí, num suspiro, num lance que o Nino Paraíba cruza de esquerda, o Alione completa de cabeça. Veja só como esse lance é tão complicado de acontecer de novo, que dá para jogar na Mega, né? É mais fácil ganhar. Mas o Nino fez um cruzamento aos 48, último lance, o Alione empatou de cabeça 3-3 e deixou, vamos dizer assim, aquela impressão de que o prejuízo foi diminuído. Mas olha, Celso, eu já vi muitas vezes o Bahia arrancar empates no final, mesmo sem ter jogado bem, mesmo contra adversários ruins, e a percepção era melhor. O torcedor do Bahia, mesmo com empate, ele tem a sensação de dano diminuído, mas está desesperançoso no momento. Porque o Bahia esfacelou o que tinha de estrutura tática no time, né? O que tinha de liga, e eu me arrisco a dizer, o torcedor vai achar que eu comprei um apartamento para morar com o Guto Ferreira, mas eu não sou fã do Guto Ferreira, eu sou fã da continuidade do trabalho. E ao momento, a partir do momento que o Bahia toma uma decisão como aquela de tirar Guto, sem ter nada, o Bahia, para repor, o Bahia arriscou demais e está pagando preço por isso. Então, me arrisco a dizer que com o Guto Ferreira, daquele jeito teimoso dele olhar o Bahia, as condições eram muito mais favoráveis para o Bahia somar 6 pontos contra Botafogo e Corinthians. Era muito mais tranquilo. E hoje a gente viu um Bahia mais frágil em casa do que era com o Guto Ferreira. E o torcedor não tem a menor perspectiva de que o Bahia, mesmo pegando um Corinthians que vem num momento instável, conseguir 3 pontos. Ou seja, o Bahia pode chegar à parada para a Copa com 10 pontos, com 9, e em 13 jogos. Então o desempenho é muito ruim. O Bahia entrou naquela da zona de rebaixamento e parece de fato uma areia movediça. E mesmo com um gol assim inesperado e inusitado aos 48 do segundo tempo, a atmosfera é bem desesperançosa do Bahia, dos seus torcedores. E para mim essa parada para a Copa vai ser como um gongo, vai soar como um gongo para o Bahia, para ver se nesse intervalo entre os rounds, mesmo que tenha jogo aí de Copa do Nordeste, o Bahia consegue arrumar minimamente a casa. O Cláudio Prates se mostrou despreparado, na minha opinião, para comandar o Bahia tão pouco tempo.
Bom, colocar meu querido Lucas Fittipaldi aqui também na nossa análise. Lucas, vou fazer aqui uma menção, e para deixar claro para a nossa audiência, o que eu vou fazer aqui é um elogio, tá? A gente viu aí, Lucas, nosso querido Cássio Cardoso, na versão Cássio de Carvalho, né? Para os nossos ouvintes da Bahia que não sabem exatamente o que quer dizer essa referência, é um dos maiores radialistas da história aqui da Crônica Esportiva Pernambucana. E tem esse perfil que é até comum de rádio, né? De comentário, que é um Ralph comentário mais longo passando. Exatamente. Bem lembrado, faltou falar o nome, Ralph de Carvalho. Já passou aí pelas maiores rádios, né, daqui do estádio, hoje está na Rádio Jornal, né? E é um craque, né, Fittipaldi?
Com certeza, é uma referência, né? Para todos nós que crescemos ouvindo, né?
Exatamente.
Enfim, e ele tem esse costume realmente de ter esse perfil dele, de dar todo um panorama geral.
Tem uma leitura de jogo linda, fabulosa.
Obrigado, viu? Muito obrigado. Eu sou fã de um comentarista daqui da Bahia que faleceu há algum tempo, há 10 anos, Armando Oliveira. Provavelmente ele me forjou e quando eu entrei no rádio para comentar jogo, com certeza me inspirei muito na forma como ele trazia os jogos. E por mais que eu saiba que podcast é uma linguagem diferente, uma proposta diferente, me dá uma sensação de que vale a pena passear pelos momentos do jogo assim, mas enfim, obrigado.
Vale cara. Sim, vale sim, vale sim, Cássio, vale
Fiquei
sim.
Fiquei muito feliz que vocês colocaram aí, uma honra. Obrigado.
Então, Fit, vou agora fazer efetivamente uma pergunta para você, usando essa menção, a gente já viu aí Cássio fazer uma análise do jogo a Ralf de Carvalho, né, essa análise mais detalhada do que foi o lance a lance do jogo, como a gente fala hoje em dia, né, Fittipaldi? Mas eu queria então que você falasse para mim qual a imagem que ficou, qual a sensação que você teve ao apito final com aquele 3-3 no placar e o que representa também esse resultado para a vida do Bahia no momento.
Celso, a sensação que eu tive foi a de que o Bahia continua devendo uma resposta ao seu torcedor, né? Já faz muito tempo que o Bahia não apresenta um futebol convincente. Posso puxar pela memória aqui, tentar lembrar, acho que talvez seja o jogo contra o São Paulo, o Cássio pode até me ajudar aí, mas um futebol que tenha jogado melhor, que tenha deixado uma margem de, não sei se empolgação, mas de pelo menos de uma margem mais promissora, eu acho que o jogo do São Paulo talvez tenha sido o último, né? Teve aquele jogo contra o Blume, mas um adversário bem mais fraco, né? Mas o fato é que o Bahia já faz tempo que vem numa sequência jogando muito abaixo do que já chegou a jogar nesse próprio Campeonato Brasileiro, né? E isso preocupa demais, né? Porque mesmo em jogos que o Bahia venceu, por exemplo, aquele jogo contra o Vasco, a gente já cansou de dizer isso aqui em outras oportunidades, foi uma vitória que não foi uma vitória, vamos dizer, convincente em termos de desempenho. O Bahia resolveu o jogo ali em 20, 25 minutos, mas também tinha atuado muito mal em boa parte, na maioria do tempo. Então isso vai se agravando, porque é uma bola de neve, né? Eu acho que Guto, quando o Guto foi demitido, ele foi demitido justamente por isso, pela queda de desempenho, né? Porque não estava conseguindo fazer o time dar uma resposta, né? E o fato de o Bahia ter entrado na zona de rebaixamento incomodou muito, né? Os dirigentes, a torcida, era algo fora do planejamento, né? Se projetava um Bahia com um certo respiro acima da zona de rebaixamento, né? Só que o que é que aconteceu? O Guto foi demitido e é como o Cássio falou na análise dele. Nada mudou e talvez piorou, né? Porque assim, eu citei o jogo contra o Vasco, que a gente pode até traçar um paralelo entre Vasco e Botafogo, né? Dois elencos limitados, né? Dois clubes que não vivem um grande momento, tá? E apesar do Bahia não ter jogado um futebol dos melhores contra o Vasco, mas acabou vencendo o jogo, né? De uma forma ou de outra, encontrou uma maneira de vencer a partida e hoje não, né? Hoje escapou da derrota no último minuto, isso é muito grave, né? E escapou de uma derrota com um agravante de ter jogado o segundo tempo inteiro com um homem a mais do que o adversário, né? Um adversário que, eu posso dizer assim, o Botafogo foi cirúrgico, porque foram três gols, mas nas três únicas vezes que o Botafogo chegou. Você não tira um lance que o Botafogo tenha assustado o Bahia na ausência desses três gols, né? É um time que tem sérias limitações, né? Técnica mesmo, de qualidade técnica, porque eu até consigo enxergar ali um time, em termos de organização, o trabalho de Alberto Valentim, você consegue enxergar os blocos mais bem definidos, sabe? Eu olhava o jogo hoje, e olhando para o Bahia e olhando para o Botafogo, eu tinha essa sensação, sabe? Por mais que o Bahia foi um time, como o Cássio falou, mais dentro do campo do adversário, foi um time que procurou mais o jogo, mas de uma forma que é sem liga mesmo, sabe? O Bahia perdeu aquela sincronia. Você não vê mais um time entrosado, aquele time que quando o cara pega a bola já sabe onde o companheiro vai estar, já toca, já dá seguimento, sabe? A roda gira, não flui o jogo do Bahia, não flui mais. E já fluiu. Nesse mesmo Campeonato Brasileiro, em algumas partidas, a gente já viu o jogo do Bahia fluir. Então, eu acho que isso, Celso, tem preocupado demais o torcedor do Bahia. A derrota teria sido uma catástrofe, tá? Mas o empate mudou pouco esse cenário, né? Claro que é muito pior você sair derrotado e zero ponto. Mas a sensação que eu tive assistindo o jogo pela TV foi que o torcedor também nem aquele golzinho ali no final não serviu muito para digerir essa derrota, não. Porque o Bahia hoje, ele continua na vice-lanterna, né? São 9 pontos e com uma possibilidade, como o Cássio falou, muito grande de entrar aí na zona de ficar na zona de rebaixamento durante essa parada da Copa do Mundo. Então, eu acho, Celso, que o Bahia cometeu um erro gravíssimo de não ter contratado um treinador. É o que Cássio mais ou menos já estava colocando ali, imediatamente após a saída de Guto. Tá? Acho que o Bahia perdeu tempo, essa sensação já era antes do jogo, né? Naquele jogo contra o Paraná já tinha ficado claro. Então o Bahia só fez perder tempo e o Campeonato Brasileiro cobra um preço muito alto. Né? Não se tem tempo a perder, sobretudo quando um time está na zona de rebaixamento, né? Acho que o Bahia, não sei se os caras estão com essa sensação de que não, o campeonato é longo, ainda está no primeiro terço do campeonato, acho que nem chegou a um terço ainda, enfim, e tomaram essa decisão de esperar mais um pouco, mas assim, a gente sabe que nomes no mercado existem, tá? E uma diretoria, quando quer contratar rapidamente, ela contrata. Né? Eu não consigo imaginar que a diretoria do Bahia tenha dado uma chance para o Cláudio Prates para ver se ele se firmava. Claramente, me parece que não é um profissional que esteja preparado para assumir esse desafio hoje. Então, é isso. Acho que o Bahia, mais uma vez, jogou um futebol que deixou a desejar e agora tem um tal de Corinthians pela frente. É complicado. É complicado, vai ter que readquirir um ritmo de jogo, um padrão de jogo que ficou lá atrás. Então, eu acho que quanto mais tempo perder, pior. Acho que a diretoria do Bahia precisa agir urgentemente com a contratação desse treinador.
Bom, para a gente não se estender demais também, já vamos entrar aqui nas nossas análises de desempenhos individuais. Vou começar com você, Cardoso. Quem você destacaria? Começar do ponto de vista positivo, o que você destacaria de maneira positiva aí nesse 3x3 pelo lado do Bahia?
Olha, Celso, é difícil, assim, tem um jogador que, apesar de ter errado muito, ele acabou sendo muito útil ao Bahia hoje, e além da assistência, conseguiu criar algumas oportunidades, é Elber, número 7. Ele fez um jogo até distante do jogo que ele vinha fazendo, do nível de desempenho que ele vinha tendo, naquele momento de recuperação, né? Quando ele foi afastado, voltou ao time, com a lesão do Marco Antônio, ele começou a ser aproveitado e a dar uma resposta que ele não vinha dando. E isso fez o Elber crescer rendimento. Ele não fez um jogo nesse nível do retorno dele, da redenção, aspas, de Elber, mas ele fez um jogo de muita utilidade ao Bahia. Né? E, inclusive, deu passo para o segundo gol. Eu poderia destacar, e estava encaminhando para isso, né? Para a gente promover uma grande ironia, que era valorizar o desempenho do Kaique, mas o Kaique foi muito bem no primeiro tempo. No segundo tempo, ele não conseguiu dar continuidade às jogadas e apareceu muito pouco. Então, acho que não dá para colocá-lo no nível de destaque do jogo, porque são 90 minutos, não 45. Os primeiros 45 minutos dele foram muito interessantes. Ele, inclusive, deixou o próprio Elber na cara do gol uma vez, e da outra vez o Zé Rafael. Mas caiu no segundo tempo. Então, fico com o Elber. Elber, para mim, mas assim, ninguém teve um desempenho que chamou a atenção, não. O Bahia que teve muita vontade, teve muita determinação, mas pouquíssima inspiração, muito suor e pouca inspiração. Elber, por ter conseguido quebrar as linhas do Botafogo em alguns momentos com marcação, no 1-1, e pelo passe pro gol do Vinícius, enfim, vou destacar, mas sem empolgar. Dá para dizer que ninguém do Bahia empolgou hoje.
Fittipaldi, e para você, tem alguém que se salva nesse jogo? Eu tendo a concordar também com o Cássio, né? Que Elber fez um jogo de muita busca, participou bastante das jogadas do Bahia, tentou levar o time à frente. Teve algumas falhas de finalização, como também não dá para esperar muita coisa diferente de Elber, é o ponto fraco dele, né? Mas e você, Fittipaldi? Quem foi o destaque do Bahia?
Não, eu concordo com vocês. Também acho que foi Elber. Como você disse, Celso, ele até acabou perdendo algumas oportunidades, né, que poderiam ter resultado em gol, Mas se você for comparar com os outros, pelo menos ele apareceu, né? Teve aquele lance às 27, uma bola cruzada da direita, não sei se foi o Nino Paraíba, que ele pegou de primeira.
De esquerda, né?
Pegou de esquerda.
Foi Kaique. Kaique
cruzou, né? Isso. Bem lembrado, Cássio. E uma boa defesa de Jefferson. Não era a bola das mais fáceis, não, tá? Mas era uma chance. Era uma chance, uma boa chance que o Bahia tinha. Ele pegou bem o sejeito na bola. E teve outro lance aos 38, que ele deu uma arrancada ali, mérito dele. Ele fez uma arrancada, ele conduzindo a bola, invadiu a área, chutou.
Deu um drible, da vaca, meio que saia também, né? Isso. Da esquerda para a direita, já entrando dentro da área.
E bateu e exigiu uma grande defesa de Jefferson. E no rebote, Regis veio, botou para fora e tal. Ou seja, foi um jogador.
Teve um desvio, né? No lance, né?
Finalização de Regis pegou o rebote, né? Era uma bola, uma boa chance também, e acabou.
Uma boa chance, frontal, né?
Frontal, exatamente. E assim, então é isso. Elber foi um cara que procurou o jogo, né? Se não foi uma atuação refinada, vamos dizer assim, inspirada, mas foi o cara que, sem dúvida, foi o jogador do Bahia que mais apareceu para o jogo, que mais tentou dar uma dinâmica ao setor ofensivo, e eu acho que ele merece ficar com esse voto aí de melhor do Bahia.
E o pior? A gente consegue apontar um pior, Cardoso?
Consegue. A gente tem uma série de... Dá para abrir um carnê social, né? Se a gente...
Teve um que me decepcionou muito hoje, um em particular.
Será que foi o Zé Rafael?
Bom, foi ele.
Foi foda.
Zé Rafael muito abaixo. Péssimas as decisões dele. E é isso, né? Não é um jogador que se furta de participar, não. Mas até por participar muito, num dia que tá ruim, a gente vê que ele erra demais. Os laterais não foram bem. O Kaique oscilou muito. Regis participou muito, mas errou demais. A Leone
horrível. Também, né?
Quem?
Não. Só fez o gol, né? Só fez o golzinho. Se não fosse o gol,
meu irmão, a chance de estar
com o grande. Eu achei ele participativo, acho que foi isso que me chamou a atenção.
Talvez a gente já esteja um pouco pré-indisposto com a Leone, mas a sensação de que o Bahia perdeu força quando ele entrou, para mim, me passou isso, sabe? E ele participou muito menos do que o resto estava participando do jogo. Mas para mim o pior foi o Thiago. Eu vou colocar o Thiago. Eu poderia criticar o Claudinho Prats pela substituição justamente do Adriano com o Regis.
Mas foram falhas muito diretas, né?
Exato, né? Exatamente. O Thiago, ele errou assim, de uma forma que comprometeu o placar diretamente, né? É aquela lógica do goleiro, do zagueiro. Quando você erra, por exemplo, o atacante, às vezes ele perde um gol feito. O erro do atacante não traz uma consequência. Ela fica como está, né? O zagueiro, o goleiro, quando eles erram, via de regra, há uma consequência direta de transformação. E a transformação que aconteceu com a falha do Thiago, em especial do primeiro gol, ela criou uma bola de neve para o resto da partida. A confiança do Bahia foi lá no chão, a ansiedade cresceu muito. E
ô, Cássio, muito
disso... Oi.
E quando você toma um primeiro gol como aquele, é aquele tipo de gol que você lamenta, porque é como a gente chama de gol dado, né? Não era bola de gol aquela.
Eu não consegui nem entender como foi que ele caiu ali naquele lance. Eu não sei se ele tentou, se foi no automático, sabe, aquela de quando o marcador, ele tá muito, quando ele ganha alguma vantagem na disputa de bola, às vezes ele se joga pra parar o lance ali mesmo.
Isso.
Eu não sei se foi isso, mas foi meio bizarro, porque ele tava longe, né? Chiesa tava afastado um corpo dele, pelo menos, pô.
Foi
eu
ele.
Confesso que eu não entendi, não.
Não sei se ele tentou antecipar de cabeça, eu sei que ele se espatifou de uma maneira assim, até vergonhosa, né? No chão, à frente, deixou a bola lá à mercê do Rodrigo Lindoso e acabou sofrendo o gol. E é o que o Lucas falou, é aquele gol que foi dado, o Botafogo não estava chegando. Então, isso foi muito... E assim, houve uma outra falha do Thiago que não teve uma consequência. Foi uma falta bizarra que ele fez, se não me engano, foi em cima do Aguirre. Que ele caiu sozinho, o Aguirre veio passando e resolveu bafar o Aguirre para poder o Aguirre não passar. E o jogo estava 1-0 já pro Botafogo, enfim, ele deve ter sentido muita falha. O fato é que, para mim, se desencadeou uma série de eventos que tiraram o Bahia do nível de confiança que estava. Não era lá um super nível de confiança, mas uma coisa é começar 0-0 bem pressionando o Botafogo, né? Aí, quando você toma um gol e vê, resgata toda a situação que o Bahia vem vivendo e não sabe virar jogo, é um histórico recente do Bahia, que está muito claro aí, só virou contra a Juazeirense no Baiano. Então, Esse gol pesou demais, e depois ainda teve também a falha do segundo gol, menos clamorosa, mas ainda assim falha. Para mim, Thiago foi o pior.
Para você, Fittipaldi?
Veja, eu ia votar em Zé Rafael, mas são situações diferentes. Por quê? Quando eu disse que eu fiquei muito decepcionado com o Zé Rafael, é porque a gente sabe o futebol, a gente conhece o futebol de Zé Rafael, né? Eu acho que é consenso que é o melhor jogador do Bahia, né, Zé Rafael. E hoje ele teve uma atuação muito, muito, muito abaixo do que a gente sabe que ele pode render. Sumido, né, em campo. Eu não me lembro de uma jogada efetiva de Zé Rafael na partida. Realmente foi algo que chamou muito a minha atenção. Agora, como o Cássio falou, os erros de Thiago, no fim das contas, acabam sendo mais decisivos para o resultado, né? Porque comprometem diretamente, né? Resultam em gols sofridos, né? O segundo gol ali também, o Chiesa cabeceou sozinho, pô, no meio do zagueiro do Bahia. Tudo bem, mérito, o cruzamento do Léo Valência foi perfeito, e ele estava numa condição ali, foi muito mérito dele ter conseguido colocar aquela bola, assim como a cobrança de falta, tá? Parece que tem um pouco disso também, né? Quando a fase tá ruim, meu amigo, dá tudo certo pro adversário, né?
Verdade.
Como eu citei aqui, o Botafogo chegou 3 vezes e fez 3 gols. E assim, a cobrança de falta foi um mérito total do jogador do Botafogo. Uma falta difícil, de longe, colocou na gaveta. Esse cruzamento foi um lance também que não é tão comum. O cara conseguiu acertar ali na cabeça de Chiesa. E ainda teve o gol dado, né? Então assim, 3 gols meio um pouco atípicos. Né, mas futebol tem isso. Quando a fase tá ruim, parece que dá tudo errado mesmo. Então, na dividida aí, eu vou acompanhar o voto de Cássio por esse argumento de que realmente acaba comprometendo mais o resultado. Mas quase empatado, quase dividindo ali, junto com o Zé Rafael, que para mim teve uma atuação muito, muito fraca hoje.
Bom, senhores, vocês têm algo mais a acrescentar antes da gente encerrar aqui o programa?
Não. Agora
vamos prolongar o sofrimento do torcedor do Bahia, né?
Verdade.
O torcedor do Bahia tá de cabeça inchada e a expectativa é ver o que é que vai ser feito para enfrentar o Corinthians, né? O Gilberto deve ser apresentado, centroavante, mas é muito mais que um centroavante, o Bahia precisa encontrar o norte. Eu li uma frase no Twitter muito interessante, que o Bahia criou uma crise onde ainda não tinha, né? Aí criou uma crise onde ela não tinha. E isso é um fato. Perder para o Grêmio, Palmeiras e Flamengo em sequência é normal. O que aconteceu depois disso, não. E agora o Bahia tem que juntar os carros, porque a pontuação que o Bahia tem hoje, o percentual de aproveitamento, pode custar muito caro lá na frente. Viu? Mas
Cássio, eu tinha escrito aqui, antes de sair o terceiro gol, eu já vou já organizando aqui um comentário, enfim. E eu tinha escrito o seguinte, a derrota se confirmada seria o estopim do pior momento do Bahia no ano, né? Porque esse momento agora é a pior fase do Bahia. E uma derrota pro Botafogo em casa, da maneira que foi, com um homem a mais, seria... Mas eu acho que no fim das contas, tá? No fim das contas, um empate acaba reforçando isso também, né? A derrota seria... Concordo. Deixaria isso mais evidente, né? Esse estopim da crise. Mas o empate no final não muda tanto, né?
Concordo, Lucas. Não muda, não. O empate lhe dá um ponto na tabela, evita que o Botafogo vá lá. Corra um pouco mais na tabela e suba um pouco mais na tabela, já que tende a ser um adversário direto. No mais, o anímico é o mesmo. A percepção segue a mesma. Se tivesse perdido ou empatado, como fez com a Lione. Eu concordo com você. É o pior momento do Bahia na temporada. E repito, para mim o Bahia semeou essa crise quando agiu sem planejamento na demissão do técnico Guto Ferreira.
Só antes de fechar, Celso. Ô, Cássio, treinador, o que é que se fala por aí na Bahia? Bastidores? Tem algum nome mais forte? O que é que a diretoria tem falado?
Vamos lá. Alguns nomes surgiram. O Zé Ricardo, já tive a informação que o Zé Ricardo não quis nem ouvir a proposta. Disse não tem interesse em ouvir. E tem um bocado de gente aí que deve procurar o Zé Ricardo. Acho que ele está pensando nisso. Ele não quis nem ouvir o Bahia. O Marcelo Oliveira surgiu com muita força. O grupo do Bahia tem alguns jogadores que foram bem na carreira com o Marcelo Oliveira e que o Marcelo Oliveira gosta. Vou dar alguns exemplos. A Lione no Palmeiras, Marcelo Oliveira queria a permanência do argentino. O Elber no Cruzeiro, Newton no Cruzeiro, próprio Regis, que ele pediu para o Palmeiras trazer de volta no período que estava lá. e aí não sei se conseguiu ser atendido. O fato é que a Marcelo Oliveira tem a predileção de alguns atletas e surgiu muito forte o nome. Ele era um nome cotado pro início do ano. A coisa não acabou não funcionando, ele chegou a dizer que é para a Arábia Saudita, enfim. O fato é que ele foi um nome. Um outro nome que surgiu e me surpreendeu, mas ainda no campo da especulação, é o de Enderson Moreira, do América Mineiro. Ele está lá desde 2016, né? Ele caiu com o América, subiu novamente, e está aí o América fazendo uma Série A competitiva até acima do que eu imaginava. E esse nome surgiu, mas a diretoria do Bahia não está abrindo para especulação, nada disso. Está agindo em silêncio e a gente não tem essa informação oficial. Mas são as novidades que surgiram em torno do nome do técnico. O Marcelo
tendência,
a possibilidade. Oi.
A tendência é que eles anunciem agora só para a parada mesmo, para o treinador chegar, ou a chance de chegar para esse jogo contra o Corinthians?
Rapaz, eu penso que o técnico que chegar não vai treinar contra o Corinthians, mas eu acredito num anúncio antes do jogo contra o Corinthians. Porque, principalmente pela forma como o Bahia se comportou com o Claudinho Prates. Isso aumentou muito a pressão pela busca de um técnico. Tanto os resultados quanto os desempenhos do Bahia devem estar virando elementos de pressão para a diretoria acelerar essa concretização do nome. E eu penso que vai ser anunciado, mas eu não tenho nenhuma expectativa de ver um novo técnico à frente do Bahia contra o Corinthians. Imagino que vai ser o Claudinho Prates. Se isso acontecer, para mim vai ser uma surpresa.
Exato, informações importantes, de fato, para a gente compreender quais vão ser os próximos passos aí, o comportamento do Bahia antes desse último compromisso, né, preparada da Copa do Mundo, né?
Só um parêntese, viu, Celso e Lucas? A informação que eu tive é que Guto Ferreira não tinha nenhum problema de vestiário. Contava com bom relacionamento com parte do grupo, atletas que eram mais distantes, que não gostavam, mas que o ambiente não estava perdido para técnico, muito longe disso, o ambiente com ele, o trabalho, a confiança continuava em alta e que os jogadores foram pegos de surpresa com a demissão naquele dia contra o Grêmio. Né?
Velho, sabe o que é que eu acho em relação a Guto? Eu acho que Guto é bom treinador, isso é consenso. Né? Ele podia estar, o time estava num mau momento e não estava jogando, o desempenho não estava sendo bom, mas eu acho que isso passa para os caras também, sabe? O jogador, ele olha para o banco, ele respeita quando ele tem um bom treinador na beira do gramado. Eu acho que isso tem a ver com isso que você está falando, sabe, Cássio?
Eu acho também. E Guto, assim, Guto, eu acho que muito da antipatia que ele conquista com alguns atletas é pela forma... acho que não é correto dizer isso, mas eu vou tentar traduzir dessa forma para ficar claro. Exageradamente profissional. Ele não é aquele cara que pega da paizão, sabe? Ele é muito rigoroso, às vezes até soa antipático, e isso cria, de
fato... Pouco arrogante, né?
Isso, exatamente. Mas o trabalho dele é respeitado. E a conversa que eu tive com a fonte interna de vestiário apontou para isso. Quer dizer, não, foi uma surpresa. E aí, o que fica assim, a sensação ou a preocupação é ser assim, se não foi o vestiário, foram os resultados, e com a forma como a diretoria do Bahia elogiou o desempenho de Guto em outras competições, fica muito exposto que a diretoria cedeu a uma pressão, né, num momento crucial
da
temporada. E aí foi para uma... A decisão de Guto soa como um gesto populista, num momento em que você tinha que ter uma mão mais firme, de convicção, e isso está custando para o Bahia. Eu penso que pode custar ainda mais. Né, até
convicção de planejamento, né?
Exatamente.
Talvez tenha faltado.
Eu não concordava com a vinda de Guto no início da temporada, mas a partir do momento que ele veio, para mim, e a diretoria do Bahia afirmou isso algumas vezes no início do ano, o trabalho de Guto é longo prazo e sabemos disso. Então, tinha que ter mantido e dado um pouco mais de tempo. Eu não penso que 6 meses e 10 rodadas de Série A são suficientes para você ter uma avaliação precisa do trabalho do técnico. Mas, infelizmente, a pressão popular é muito grande, principalmente porque ele tinha rejeição desde que chegou. E aí a impressão que me passa, Celso e Lucas, é que a diretoria do Bahia agiu para tomar uma medida popular e não foi feliz com isso.
Agora é saber, né, as consequências dessa medida aí. Cardoso, nossa, valeu, meu irmão. Valeu, Fittipaldi.
Valeu,
um abraço, Celso. Obrigado, um abraço, Lucas. Tchau, gente.
Valeu, Cássio.
Valeu.
Um abraço.
Forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Rodrigão. Forte abraço, galera. Tchau, tchau.
Tchau, Rodrigo.